Sistemas de bombeamento, compra de ração, de motor para embarcação, gelo, combustível.
São muitos os gastos e investimentos necessários para viver da pesca no país.
Uma ferramenta de cálculo pode ajudar esses profissionais a encontrar crédito para negócio.
Por meio do preenchimento de algumas informações básicas, pescadores e aquicultores podem fazer simulações para encontrar linhas de crédito compatíveis com seu perfil. É para isso que foi criada a ferramenta de cálculo do crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF Azul. Significa mais renda para quem tira o sustento das águas e mais alimento de qualidade para os brasileiros, como destacou Clécio Nerbi, coordenador-geral de infraestrutura e fomento do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Uma iniciativa que conecta pescadores artesanais e aquicultores familiares ao crédito rural.
Além de atender aos produtores, a ferramenta também pode ser utilizada por técnicos de assistência técnica, extensão rural e pesqueira, cooperativas, colônias de pescadores, associações e outras organizações que prestam orientação sobre o acesso ao crédito rural. São três linhas disponíveis, voltadas para diferentes objetivos e faixas de renda, como exemplificou Clécio Nerbi, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Ele funciona como uma ponte inteligente, direcionando o pescador ou aquicultor para a linha de crédito que melhor se encaixe na sua necessidade.
Vale lembrar que a simulação tem caráter informativo e não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem representa aprovação ou garantia de contratação do crédito. O endereço para acessar a ferramenta é simuladorpronaf.mda.gov.br. Reportagem Natália Kosli.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a plataforma Buser a operar fretamento de ônibus por aplicativo no Paraná. STJ nega seguimento a recurso que pretendia levar discussão sobre caso do ex-jogador Robinho ao Supremo. Empresa de call center é condenada por não impedir atos obscenos no ambiente de trabalho. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal liberou os serviços da Buser no Paraná. A decisão liminar do ministro Nunes Marques derruba a proibição imposta pela Justiça Federal no sul do país, até que o Supremo julgue o recurso do caso. Carolina Chaves.
No STF, a Buser alegou que é apenas uma plataforma digital que conecta passageiros a empresas autorizadas e que a proibição fere o entendimento do Supremo sobre o uso de tecnologia no mercado. Para o relator, proibir a atuação da plataforma prejudicaria usuários e empresas parceiras. A liminar concede a liberação imediata das atividades no Paraná, mas a decisão, que já está valendo, deve passar por referendo do plenário do STF.
Vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, nega seguimento a recurso extraordinário do ex-jogador Robinho. O objetivo era levar ao Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a decisão que reconheceu a validade no Brasil da sentença italiana que condenou o atleta por estupro coletivo. Fátima Uchoa.
Segundo o ministro Salomão, os argumentos da defesa tratam da interpretação de leis federais e não da violação direta à Constituição, o que impede a análise do recurso pelo STF. Dessa decisão ainda cabe agravo interno que, se apresentado, será analisado pela Corte Especial do STJ. Se o colegiado mantiver o entendimento do vice-presidente, o recurso extraordinário não será remetido ao STF. Robinho está preso desde março de 2024, quando a Corte Especial, por maioria, homologou a sentença da Justiça italiana que o condenou a 9 anos de prisão por estupro coletivo cometido naquele país em 2013 e aceitou a transferência da execução da pena ao Brasil com o cumprimento imediato.
Empresa de call center é condenada por não impedir atos obscenos no ambiente de trabalho. A vítima já havia formalizado 14 denúncias. Marla Lacerda.
A atendente de call center deve receber indenização de R$5.000 por assédio sexual. O TST manteve a decisão que havia condenado a empresa por entender que ficou comprovada a omissão diante das situações vividas pela trabalhadora. O relator do caso na terceira turma, o ministro Maurício Godinho Delgado, observou que apenas um episódio já é suficiente para caracterizar o assédio, quando ele gera constrangimento ou abalo psicológico à vítima.
De 3 a 9 de agosto, o TSE promove a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Juliana Cariri.
A semana vai ter eixos temáticos para aproximar a justiça eleitoral de cidadãs e cidadãos. O primeiro tema é o sistema eletrônico por dentro, com a abertura da urna eletrônica em uma escola de Brasília. 2 dias vão ser dedicados ao combate à desinformação, com o eixo Viralizou, fatos e boatos sobre a urna. Há ainda os eixos Avanço no sistema eletrônico de votação, Caminho do voto e Como votar. Cada tema vai ter uma ação específica, como uma exposição no Senado Federal e visitas de estudantes ao Museu do Voto, na sede do TSE.
Justiça Federal recebe denúncia do MPF contra 4 acusados de garimpo ilegal em Parque Nacional no Amazonas. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, a extração clandestina de cassiterita destruiu ao menos 39 hectares de floresta e atingiu 4.800 quilômetros de cursos d'água no Parque Nacional Mapinguari, em Lábrea, no Amazonas. A cassiterita é a principal fonte de estanho, metal usado na fabricação de latas de comida, telas de celular, peças de carro e ligas metálicas. Os réus vão responder pelos crimes de usurpação de bem da União, extração ilegal de recursos minerais e dano direto à unidade de conservação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Fim da taxa das blusinhas divide parlamentares e depende de votação do Congresso.
Participação das mulheres na política mobiliza iniciativas no Senado.
Governo veta a inclusão de zootecnistas na lei do piso salarial.
Boa noite.
Boa noite.
A decisão do governo de acabar com a chamada taxa das blusinhas ainda precisa do aval do Congresso. A medida provisória que elimina o imposto de importação sobre compras internacionais de até 50 dólares deve ser votada até o dia 22 de setembro para continuar em vigor.
O texto, que ainda divide opiniões no Congresso, está entre as 32 medidas provisórias que aguardam a análise dos parlamentares. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
Entre os parlamentares, a medida provisória que permite zerar o imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares divide opiniões. Com o argumento de que a MP cria concorrência desleal com a produção nacional, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou emenda para restabelecer a isonomia tributária. Para o líder da oposição no Congresso, o fim da taxa das blusinhas prejudica a geração de emprego e renda no Brasil.
É como se o Brasil estivesse financiando a produção e a geração de emprego em outros países, enquanto a nossa indústria, o nosso varejo, perde espaço.
O senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco, também defende a manutenção da taxa das blusinhas. Ele apresentou emendas com esse objetivo e para definir prazo mínimo de 90 dias para entrada em vigor de mudanças nas alíquotas do imposto de importação em remessas internacionais. O objetivo, segundo ele, é dar tempo de adaptação aos setores da economia impactados por essas alterações.
promove previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade regulatória. Empresas, produtores, comerciantes, plataformas digitais e consumidores precisam de regras claras e tempo razoável para adaptação.
A chamada taxa das blusinhas foi criada pelo governo Lula e aprovada pelo Congresso em 2024. Na época, a tributação de 20% nas compras em sites internacionais foi defendida tanto para dar um up na arrecadação quanto para proteger o varejo nacional. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, que defende a medida provisória, diz que o governo reavaliou o cenário.
No caso das blusinhas, desde a criação dela, proposta na época pelo Ministério da Fazenda, houve uma controvérsia muito grande dentro do próprio governo. E aí se limitou até esses $50. Na minha opinião, pela avaliação que o governo fez, a arrecadação não foi tão significativa quanto se imaginava. E prejuízo, principalmente para as famílias mais